O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meu irmão querido, minha irmã, hoje, mais uma vez, o Senhor está dando de presente para a gente uma Páscoa. O salmo que nós cantamos hoje diz: esse é o dia que o Senhor fez para nós. Ele nos deu mais uma chance, Ele nos deu vida. Não importa tanto o que o mundo tem aprontado para nós, o que a vida tem trazido de surpresas. Hoje, esse dia, o Senhor está dando de presente para a gente, um dia para alegrar o nosso coração, um dia para nos encher de fé, um dia para nos dar a vontade de recomeçar, porque Jesus ressuscitou. Hoje, cada trechinho da Escritura, cada trechinho da oração da igreja diz algo especial para o coração da gente. A primeira leitura que nós ouvimos é um trechinho da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Os apóstolos tinham sido cheios do Espírito Santo. Pedro então se levanta no meio deles e começa a anunciar às pessoas que estavam perto do cenáculo o que eles tinham para dizer, o que eles tinham para falar. E eles tinham muito para dizer sobre Jesus. Mas Pedro resumiu tudo em algumas poucas palavras. Pedro disse àquelas pessoas: nós sabemos o que aconteceu. Ele passou fazendo o bem e curando a todos. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Irmãos, se a gente pudesse resumir o que nesses 2000 anos após a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo tem feito, a gente poderia usar as mesmas palavras de Pedro. Ainda hoje, Jesus tem passado na vida de muita gente. E na vida de quem Ele passa, Ele faz o bem. Ele deixa algo bom. Ele cura quem Ele encontra de coração ferido. Ele cura quem Ele encontra machucado, quase morto por dentro. Na vida de quem abre as portas para Ele, Jesus sempre faz o bem. Não se encontrou até hoje alguém que possa dizer que Jesus lhe fez mal, que Jesus lhe feriu. Jesus é o remédio de Deus para a nossa alma, é a paz que o nosso coração precisa. Quem sabe hoje a gente também teria algo a dizer para as pessoas para quem a gente vai dar uma ligadinha, ou com quem a gente vai falar pela internet, ou com quem a gente convive em casa. Quem sabe hoje, como Pedro, a gente também tem algo a dizer. E a gente poderia dizer a essas pessoas, sem complicar muito as coisas: Jesus entrou na minha vida e Ele tem me feito bem. E Ele tem me curado dia a dia, dia a dia. Ele entrou na minha vida e Ele deixou marcas boas no meu coração. Quem sabe, como Pedro, você também tem algo a dizer sobre Jesus. Você também pode falar para alguém sobre o bem que Ele tem feito à sua vida. A segunda leitura que nós ouvimos hoje fala também sobre aquilo que deve ser o nosso modo de viver. Nós somos cristãos, nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que Deus tem para nós agora uma vida que começa sobre a terra, mas que dura para sempre, e nem a morte pode matar aquilo que Deus tem para nós. A nossa vida, a nossa maneira de viver tem que ser diferente. O apóstolo Paulo diz hoje para a gente na segunda leitura: irmãos, se vocês ressuscitaram com Cristo, porque quem se agarra a Jesus pela fé é arrastado por Jesus para uma nova vida, nasce de novo, começa de novo. Se você ressuscitou com Cristo, aspire, sonhe pelas coisas mais altas, pelas coisas que vêm de Deus e pelas coisas que te levam para Deus. Não se apegue, não se agarre às coisas que puxam você para baixo. Aspire, sonhe, lute pelas coisas que te levam para mais alto, que te levam para tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, que te levam cada dia para mais perto dos propósitos de Deus. Se você crê em Jesus ressuscitado, se agarre a Ele com a sua fé a cada dia, e Ele vai erguer você, e Ele vai elevar você, e Ele vai te fazer ter gosto por coisas maiores. Meu irmão querido, minha irmã, a nossa vida é vivida na dimensão dos propósitos, dos sonhos, dos ideais da gente. Se os nossos sonhos se limitam a muito pouco, a coisas que um dia a gente pega com uma mão e no dia seguinte a gente perde com a outra, se os nossos propósitos, se os nossos sonhos são baixos, o nosso modo de viver vai ser sempre muito limitado, a nossa visão vai ser sempre muito fechada. Quanto mais altos os nossos propósitos, quanto mais altos os nossos ideais, mais alta vai ser a nossa vida, mais altaneira vai ser a nossa maneira de viver. Será que a gente tem se deixado arrastar para baixo pelas coisas que logo, logo passam? Pois hoje Jesus ressuscitado quer puxar a gente para cima. Você sabe, nenhum rio corre mais alto do que a sua nascente. Já percebeu isso? Onde está a nascente de um rio? Dali para baixo o rio vai correr. O curso de um rio nunca vai para mais alto do que a sua nascente. Se isso é verdade para um rio, para uma realidade natural, isso também é verdade para a alma, para as realidades espirituais. O curso da nossa vida nunca vai correr para mais alto do que aquilo que é a nascente do que a gente faz e do que a gente vive e pelo que a gente luta. Quem sabe nós temos sentido a nossa vida muito sem graça, sem gosto, sempre repetida, porque a nascente de onde tudo brota não está no alto. Quando o nosso coração está agarrado em Deus, quando a gente luta pelas coisas que duram para sempre, quando a gente tem sonhos e propósitos que levam a gente para a eternidade, quando a gente vive uma vida que a gente sabe que a gente semeia aqui, mas que a gente um dia vai colher nos braços do Pai, aí sim, dessa fonte jorra o curso de uma vida abençoada, uma vida que vai ser fecunda e que vai levar bênção e vai levar graça para muitas outras pessoas, para muitos outros lugares. Onde é que anda a fonte do curso da sua vida? Se está lá embaixo, mais lá embaixo você vai viver. Se está lá no alto, a sua vida vai correr, vai fluir, cheia da bênção de Deus. E você vai ser uma bênção de Deus para muita gente. A cada vez que nós celebramos a Santa Missa, nós dizemos mais e mais uma vez, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Se o seu coração está em Deus, se você busca as coisas que vêm de Deus e que te levam para Deus, a nascente da sua vida, a fonte do curso da sua vida, vai fazer com que jorre para você água viva, água viva. Busque as coisas do alto, não se contente, não veja só, não entenda a sua vida como algo que passa sem muito sentido. Em tudo que você está vivendo agora dentro da sua casa, depois quando você estiver trabalhando, no meio de tudo isso, busque as coisas do alto. As coisas de Deus, as coisas do alto, elas se encontram no dia a dia da gente, lá onde Deus nos colocou. Mas é preciso buscá-las, é preciso ter olhos para ver. Caso contrário, a gente deixa passar o que tem de mais bonito na nossa vida. Hoje, no trechinho do Evangelho que nós ouvimos, justamente na manhã da Páscoa, se você notou, Jesus não aparece. A Bíblia diz que Maria Madalena foi até a sepultura e viu que a pedra tinha sido rolada, e viu que não havia um cadáver na sepultura, e ela não entendeu nada, e correu em direção aos discípulos, dizendo, olhem, eu fui até o sepulcro, e não havia nada lá dentro, levaram o corpo de Jesus. Pedro e João começam a correr então em direção ao sepulcro. João era mais jovem, chegou primeiro, mas não entrou. Às vezes não adianta correr mais rápido. João chegou e esperou Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro entrou no sepulcro, ele percebeu e acreditou. Ele percebeu que havia algo acontecendo, havia algo diferente e acreditou. Deus está fazendo algo muito grande. Mas se você perguntar para a Escritura o que ele viu dentro do sepulcro, ele não viu nada. O sepulcro estava vazio. Mas ele percebeu, ele pressentiu no seu coração, Deus está fazendo algo grande, e acreditou. Meu irmão querido, minha irmã, às vezes a gente precisa aprender a ser como Pedro e João. Às vezes a gente precisa aprender a olhar para a vida da gente, não ver nada, e ainda assim sentir aqui dentro e acreditar, Deus está fazendo algo. Tem alguma coisa diferente. Deus está no controle. Deus está fazendo alguma coisa especial. Às vezes a gente precisa aprender a não ver nada e ainda assim acreditar que Deus tem tudo nas mãos. Deus está trabalhando. Naquela manhã da Páscoa, Pedro e João não viram nada no sepulcro, mas acreditaram. A mão de Deus está aqui. A mão de Deus está movendo tudo isso. Nessa manhã da Páscoa, eu queria convidar você, meu irmão querido, minha irmã, a ter essa mesma sensação no seu coração. Ainda que você olhe para a sua vida hoje e tenha a impressão de que ela está vazia. Ainda que você olhe pelas suas janelas e veja as ruas vazias por tudo isso que a gente está vivendo. Eu quero convidar você a viver como Pedro e João. Às vezes é preciso ver tudo vazio e ainda assim acreditar. A mão de Deus está aqui. Deus está trabalhando. Deus não se esqueceu e não foi embora. Ele está fazendo algo especial, algo novo, algo inédito que ninguém viu, mas que vai ser marcado pela sua presença, pelo seu agir. Deus está fazendo algo. Ainda que você hoje não veja nada, acredite, acredite. A sequência que é essa pequena oração, esse pequeno canto que nós ouvimos hoje, antes da leitura do Evangelho, é algo muito bonito e tem algo muito especial escondido nela. A gente sabe que depois de falar com Pedro e João, Maria Madalena voltou para o jardim onde havia o sepulcro de Jesus e ficou ali vagando, com o coração apertado. Onde está o meu Senhor? Onde colocaram o meu Senhor? Até que Jesus foi ao encontro dela. Na sequência, nós perguntamos a Maria: conta, Maria, no teu caminho o que havia? E ela responde: vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Meu irmão querido, minha irmã, às vezes, se alguém pergunta para a gente: e aí, como é que estão as coisas? A gente tem umas respostas tão ruins. Ah, olha, tá brabo. E a gente ainda, se for carioca, diz: e a tendência é piorar. Se alguém perguntar para a gente, às vezes: o que você está vendo aí no seu caminho? Talvez a gente diga: eu não estou vendo muita coisa não, sabe? Eu não estou vendo muito caminho pela frente não, não tenho muita direção. Mas hoje a gente precisa responder como Maria a Madalena. Se alguém perguntar a você hoje: e aí, o que você está vendo no seu caminho? Diga: eu vejo Cristo ressuscitado. Lá adiante, eu sei que Ele está no meu caminho. E está me chamando. E está me trazendo para frente. E está me fazendo prosseguir. Mesmo quando eu tenho vontade de sentar e desistir de tudo. Que hoje você possa dizer como Maria Madalena: no meu caminho, você quer saber o que há? No meu caminho, a Cristo ressuscitado. Há um túmulo que eu deixei para trás. Eu deixei para trás a desesperança. Eu deixei para trás a mágoa. Eu deixei para trás a morte, a tristeza. Eu deixei um túmulo abandonado para trás. E no meu caminho, bem à frente de mim, está Jesus ressuscitado, me chamando a prosseguir, me dizendo para eu não desistir. Meu irmão querido, minha irmã, esse é o dia que o Senhor fez para você. Eu não sei o que o mundo anda fazendo para você. Eu não sei o que alguma pessoa ou muitas pessoas estão fazendo para você. Mas esse é o dia que o Senhor fez para você. Deixe voltar um pouco de alegria para o seu coração, porque Jesus ressuscitou, está vivo e Ele está no seu caminho. O túmulo, a tristeza, a amargura, a desesperança, ficaram todas essas coisas abandonadas lá atrás. E adiante vai Jesus ressuscitado, vivo, real, poderoso. Ele, o único Senhor da sua vida, Ele vai à sua frente, fazendo bem para você, para que você saiba que Ele tem algo a realizar, que começa aqui e dura para sempre. Não desista do que Deus está fazendo na sua vida. Ainda que você às vezes olhe ao redor e não veja nada, nós somos cristãos, não somos de desanimar para a perdição. Somos homens e mulheres de continuar combatendo, de continuar lutando até a nossa salvação. Quando você não vir nada ao seu redor, ainda assim continue acreditando. Eu sei que a mão de Deus está aqui. Deus está fazendo algo que Ele nunca fez, algo novo. e eu não vou desistir de acreditar no que o Senhor preparou para mim. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e está no caminho da sua vida, ajudando você a prosseguir. Vamos renovar a nossa profissão de fé, rezando hoje juntos o credão, a profissão de fé de todo cristão, naquilo que Deus fez para nos salvar.